Vamos reiniciar os nossos trabalhos. Agradecia que reocupassem os vossos lugares. Isto não pode ser. Vamos então iniciar os nossos trabalhos. Passamos para a proposta de decreto legislativo regional 32/2011, regime jurídico do Sistema Científico e Tecnológico dos Açores. Para apresentar o diploma, dou a palavra ao Sr. Secretário Regional da Ciência, Tecnologia e Equipamentos. Tem a palavra, Sr. Secretário.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Senhores Deputados, Srs. e Srs. Membros do Governo. Esta proposta de decreto legislativo regional visa dar um enquadramento mais substantivo, face àquilo que era o Plano Integrado para a Ciência e Tecnologia e Inovação dos Açores, que foi estabelecido com base numa resolução de 2005, e desta maneira este enquadramento acaba por ser mais dignificante para a arquitetura jurídica nos Açores nesta matéria relativa à ciência e tecnologia, definindo um regime próprio também de incentivos, com quatro eixos, nomeadamente a valorização em ciência e tecnologia, a cooperação e criação em parcerias de investigação e desenvolvimento e inovação, a qualificação do capital humano e da sociedade do conhecimento e atualização em tecnologias de informação e comunicação. De resto, o diploma não tem senão uma supletividade com o Decreto-Lei Nacional, que é o 125, adaptando à região as nossas especificidades, dando também um sentido genérico e abstrato, como é uma lei desta natureza, nomeadamente não nomeando nenhuma instituição. E é por isso que não surge, por exemplo, no diploma a Universidade dos Açores, mas surgem, como é óbvio, os centros de investigação, as unidades de investigação e também algumas infraestruturas de divulgação científica e tecnológica, como são, por exemplo, os observatórios que existem nos Açores, os 5 observatórios que existem nos Açores de divulgação científica, ou a possibilidade da própria Universidade, como lhe compete no âmbito da sua autonomia universitária, de realizar esse objetivo. Por isso, nós pensamos que estamos perante um diploma que agora passa a disciplinar melhor as questões ligadas ao sistema científico e tecnológico nos Açores, aproveitando, naturalmente, a experiência acumulada, e isto foi realizado também com base num estudo, como se diz no preâmbulo, que eu sei que tiveram a oportunidade, muito agora, recentemente, e por isso não era essa a intenção, houve um lapso dos meus serviços no envio à Comissão, mas num estudo aprofundado, como se vê até o seu volume, credível, porque naturalmente envolve várias entidades e a Sociedade Portuguesa de Inovação, que auscultou diretores do Departamento da Universidade dos Açores, auscultou a Câmara de Comércio e outras entidades que, de algum modo, e responsáveis por empresas, que, de algum modo, contribuíram para esta redação final com alguns contributos. Portanto, o diploma é, de facto, um novo passo no sentido de, juridicamente, nós termos uma outra arquitetura e também, de algum modo, dar resposta àquilo que vem estipulado no Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores, nomeadamente no artigo 64º, que dá competências à Assembleia de versar matérias ligadas à ciência e à tecnologia. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Secretário, estão abertas as inscrições, senhoras e senhores deputados. Sr. Deputado Mário Muniz.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo. A iniciativa presente, na perspectiva do Bloco de Esquerda, traz uma importante regulamentação. O regime jurídico do sistema científico e tecnológico dos Açores era uma carência que urge combatar. Cumpre-nos, no entanto, alertar para a sua cuidadosa regulamentação. Existem questões que, não sendo devidamente regulamentadas, poderão ter efeitos perversos. Por exemplo, a cooperação entre as empresas e a universidade. O que a experiência mostra, em alguns casos, é basicamente empresas a sobreviver do avanço tecnológico de investigadores de várias áreas em regime gratuito. Esta prática é condenável, porque representa um desrespeito pela carreira do investigador e um subfinanciamento da ciência. Como tal, a regulamentação terá que garantir que não aceitará qualquer usurpação dos meios públicos por parte de entidades empresariais privadas. Faz parte dos centros de investigação pública avançar o conhecimento e dar novidades para as empresas. Mas não parece que seja conduta própria as empresas não darem qualquer contributo para tal e ainda abusarem das condições precárias de investigadores sem nada darem em troca. É ainda nossa preocupação a necessidade de criar ou responsabilizar uma entidade pública que faça a necessária divulgação e a ponte entre a produção científica nos Açores e o restante espaço nacional e europeu, de forma a promover a operacionalidade deste diploma, reconhecer o devido valor a quem investiga e fazer justiça às instituições que promovem o avanço científico nos Açores. Muito obrigado.
Senhor deputado Ricardo Ramalho, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo. A presente iniciativa legislativa que agora apreciamos visa, por um lado, estabelecer o regime jurídico do sistema científico e tecnológico dos Açores, criar o respectivo sistema de atribuição de incentivos financeiros, conforme dispõe o número 1 do artigo 1º. É certo e sabido que a investigação científica, o desenvolvimento tecnológico e a inovação são os principais impulsionadores da competitividade, do crescimento económico e do emprego de uma região, contribuindo assim decisivamente para o crescimento económico e para o bem-estar social. Assim, e no ponto de vista do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, estamos perante um diploma ambicioso que possibilitará um avanço significativo em matéria de transparência nesta área, bem como permitirá ir mais além do que a atual resolução em vigor que criou o Plano Integrado para a Ciência, Tecnologia e Inovação. Isto porque o presente diploma disciplina o quadro normativo aplicável às entidades que se dedicam à investigação científica, à difusão da cultura científica e tecnológica, ao desenvolvimento tecnológico e inovação e à promoção das TIC na região autónoma dos Açores. Por outro lado, este diploma otimiza o financiamento público, visto que salvaguarda a respectiva reafetação dos recursos obtidos com o financiamento público, podendo ser determinada a reafetação temporária ou definitiva às outras instituições dos bens públicos que não estejam a ser utilizados adequadamente ou cuja utilidade já não se verifica. Outro aspecto positivo do diploma prende-se com a definição de alguns conceitos importantes, tais como atividades de ciência e tecnologia, divulgação científica e tecnológica, investigação e desenvolvimento, investigação, desenvolvimento e inovação. Conceitos que especificam muito bem a realidade abrangida pelo futuro sistema científico e tecnológico dos Açores. Outro motivo que é extremamente relevante para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista prende-se com o fato da presente proposta da DLR garantir apoios a iniciativas de investigação, desenvolvimento e inovação realizadas em contexto empresarial. Este fato, no nosso entender, permitirá reforçar a participação das empresas no sistema científico tecnológico dos Açores, fazendo-as parceiras na realização de atividades de investigação e desenvolvimento, bem como no apoio à criação de empresas de base tecnológica, algo que é extremamente necessário nos dias de hoje para a afirmação da nossa região enquanto região tecnológica e inovadora. Assim, e para finalizar, atendendo às questões anteriormente referidas, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista votará favoravelmente à proposta da DLR. Disse.
Senhor Deputado Jorge Macedo, tem a palavra.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, eu vou-me dispensar de grandes delongas sobre o diploma, porque o Sr. Secretário Regional da Ciência, Tecnologia e Equipamentos é contente, o Sr. Deputado Ricardo Ramalho, já o abordaram e já explanaram suficientemente o que consta deste diploma sobre o Sistema Científico e Tecnológico dos Açores. É importante, na opinião do PSD, a discussão destas matérias, da ciência e da tecnologia, neste Parlamento, tal como é também importante a criação deste Sistema Científico e Tecnológico nos Açores. Agora, e a partir deste momento, a partir do momento em que este diploma for aprovado, todos os agentes que se movem no âmbito ou no sector da ciência e da tecnologia sabem o que é que contam. Mas, na opinião do PSD, o diploma pode ser melhorado. Neste sentido, apresentamos propostas de emenda e aditamento e pego naquilo que referi antes de indicar que o PSD ia fazer essas propostas de aditamento e de emenda, porque é importante que esta Casa também possa debater a regulamentação. Se é importante que os agentes saibam qual é o campo onde se movem, compete, e julgamos nós, PSD, que é importante que a regulamentação possa também ser debatida, melhorada nesta Assembleia. Neste sentido, e passo com a autorização do Sr. Presidente, para abreviarmos a discussão na especialidade, a fazer a apresentação das nossas propostas de emenda e aditamento. Entendemos que, numa proposta de emenda ao artigo 7º, acrescentar um ponto 3, em que refere os painéis de avaliação que são constituídos por especialistas de reconhecido de mérito, regionais, nacionais ou internacionais, sendo a sua composição devidamente publicitada e objeto de renovação periódica, nos termos a definir no diploma previsto no artigo 25º, nomeadamente a regulamentação. O artigo 7º-A é um aditamento em que prevê que também, numa área importantíssima deste diploma, que é a difusão da cultura científica e tecnológica, possam os organismos de investigação científica e as infraestruturas tecnológicas promover essa difusão da cultura científica e tecnológica em termos, ou nos termos, a definir no diploma previsto também no artigo 25º, que é precisamente a regulamentação. Uma questão que referimos e que reputamos de grande importância é a criação de um painel de avaliadores. Assim, no artigo 24, ou melhor, aditamos um artigo 24A, em que se refere precisamente ao painel de avaliadores. No ponto número 1, dizemos que a avaliação e classificação das candidaturas ao sistema de atribuição de incentivos financeiros no âmbito do Sistema Científico e Tecnológico dos Açores é da responsabilidade de um painel de avaliadores. O número 2, referimos que o painel de avaliadores é constituído por especialistas de reconhecido mérito, recrutados junto das instituições científicas e tecnológicas regionais e, quando necessário, das nacionais ou internacionais, sendo a sua composição devidamente publicitada e objeto de renovação periódica. A regulamentação do disposto neste presente artigo, nomeadamente o painel de avaliadores,
consta do previsto, ou do diploma previsto, no artigo 25º, nomeadamente, sobre a regulamentação. Uma última proposta de emenda, que tem a ver com o artigo 25º, em que refere a tal regulamentação, que esta, as condições de acesso e as regras gerais de atribuição de incentivos no âmbito do sistema científico e tecnológico dos Açores, em vez de, como está na proposta do Governo, serem por resolução do Conselho de Governo, possam, como disse desde o princípio, ser objeto de um decreto legislativo regional. Muito obrigado.
Senhores deputados, encontra-se nas galerias um ex-deputado desta casa, o Sr. Deputado Joaquim Machado, a quem naturalmente saúdo. Vamos prosseguir com o debate. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Rosa.
Senhoras e senhores deputados, senhora e senhores membros do Governo. Nós, CDS-PP, associamos à convicção de que a investigação e a inovação científicas e o desenvolvimento tecnológico são fundamentais para alavancar o crescimento futuro da nossa economia e para gerar mais emprego na região. O diploma em apreço, tal como foi dito pelo Sr. Secretário, disciplina e organiza o enquadramento jurídico das entidades que se destinam a estas áreas de forma clara e objetiva. Resulta do estudo que nos foi hoje presente, já explicado também o atraso pelo Sr. Secretário, e fazemos fé de que este diploma resulta exatamente das conclusões deste estudo e da necessidade de inverter o rumo, nomeadamente alargando o regime de incentivos para que tenhamos mais investigação científica, melhor investigação científica, adquiramos mais know-how que, ou mais conhecimento, se quisermos ser puristas na nossa língua, que obviamente irá valorizar o nosso mercado de trabalho e será ótimo. Eu lembro que já esta semana, nos associámos a uma iniciativa em que se pretendia que a região beneficiasse de mais-valias ou de conhecimento resultante da investigação com recursos obtidos na região. Obviamente que, aberto este caminho, só nos resta também associarmo-nos a este diploma. Também o princípio, e isto ainda não foi dito, o princípio e o cuidado que são postos neste diploma com a racionalização dos dinheiros públicos aplicados na área e com a fiscalização dessa aplicação, vem de encontro às nossas convicções. Acresce ainda que o único parecer que foi recebido na Comissão, nomeadamente a Universidade dos Açores, é também largamente favorável, pelo que, na generalidade, estamos perante o que consideramos ser um bom diploma e, quando é o caso, obviamente merecerá o nosso voto favorável.
Sr. Deputado Aníbal Pires, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. e Srs. Membros do Governo. Esta iniciativa do Governo Regional tem um mérito político de criar, no local próprio da arquitetura da autonomia regional, um diploma legal que cria o regime jurídico do sistema científico e tecnológico para os Açores. Todavia, não posso deixar de constatar que, como vem sendo habitual, este mau hábito, na nossa opinião, deixa matérias importantes para a regulamentação posterior, aliás, como já foi referido em intervenções anteriores. O diploma, eu não diria que é tão, digamos que é tão vago como a resolução que lhe está na origem, que é a resolução do Governo, a 41 de 2008, se não me engano, mas deixa, como dizia, alguns aspectos que a regulamentar, como por exemplo, menções concretas à forma e ao tempo das candidaturas, critérios e métodos de seleção, valores a atribuir, de entre outros aspectos. Sendo importante, julgamos que estes aspectos deveriam ficar consagrados, estes e outros aspectos deveriam ficar consagrados no regime jurídico que estamos aqui a analisar. Já agora uma menção às propostas do PSD que, de algum modo, vêm dar um contributo, se isso forem aprovadas, darem um contributo para que essas lacunas possam ser, de alguma forma, colmatadas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Neste momento não tenho inscrições. Senhoras e senhores deputados, Sr. Secretário Regional da Ciência, Tecnologia e Equipamentos, tem a palavra.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo, eu gostaria de algum modo de dizer em primeiro lugar que as questões que têm a ver com a investigação e desenvolvimento em contexto empresarial não só são úteis e de facto são um passo que nós precisamos dar nos Açores rapidamente, mas naturalmente que nesta primeira fase, face ao nosso tecido económico e empresarial, a proatividade vai ser com certeza da Universidade dos Açores, que é quem inicialmente vai tomar a seu cargo essa condução do processo, nomeadamente numa transferência de conhecimento. E isso significa que também cabe à Universidade dos Açores um papel fundamental neste processo e neste projeto, de modo a que ela possa, como tem feito até agora, concorrer aos projetos, obter os financiamentos próprios e, de algum modo, ajustar-se aos regulamentos que saem face a cada projeto. Também gostaria de dizer a esta Câmara que já existe, neste momento, dois organismos que, de algum modo, regulam estas matérias. Foi criada, como sabem, uma Comissão Interdepartamental para a Ciência, Tecnologia e Inovação, por uma resolução do Conselho de Governo, que é não só uma estrutura interdepartamental para que não haja, por exemplo, duplicação de apoios face ao mesmo tipo de objeto de candidaturas, e há essa triagem nessa Comissão Interdepartamental. Eu próprio já presidi algumas vezes a essas reuniões, e há também o Conselho Regional para a Ciência e Tecnologia, onde aí sim existem ainda mais parceiros que visam aconselhar o Governo e dar indicações sob o ponto de vista da política regional e sob o ponto de vista da interação da região com o todo nacional e comunitário, de modo a que isto tenha a articulação e a consistência interna e externa que é preciso dar a este sistema científico e tecnológico nos Açores. Por outro lado, também, entendeu o Governo que as matérias a regulamentar estavam balizadas no desenvolvimento dos quatro eixos. E é por isso que nós não entendemos que estejamos a ultrapassar as competências próprias da regulamentação que o Governo tem também a seu cargo e que, de algum modo, fazem parte, como se sabe, do artigo 41º do Estatuto Político Administrativo da Região Autónoma dos Açores. E é por isso que nós entendemos que esta clarificação está feita em matéria da regulamentação. Entendemos também que o que já vigora neste momento, que são júris de apreciação das candidaturas, que se fazem acompanhar quando necessitam de observadores ou peritos nacionais ou estrangeiros. E isso já acontece neste momento, não teria interesse ficar plasmado neste tipo de diploma, que é muito mais genérico, sob o ponto de vista do enquadramento legislativo e naturalmente, corresponde também àquilo que nós consideramos que eram as competências do órgão máximo de autonomia.
Não, Sr. Deputado Jorge Macedo, tem a palavra.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, como era expectável, toda e qualquer proposta do PSD nunca é bem acolhida nem pela bancada do Partido Socialista, nem pela bancada do Governo. O Sr. Secretário estava precisamente à espera que o senhor dissesse o que disse agora no fim. O Sr. Secretário entende que a regulamentação é a sua praia. O Sr. Secretário pode ser a sua praia, mas não é o seu quintal. A ciência e tecnologia pode ser a sua praia, mas não é o seu quintal. O que significa que para que os agentes saibam onde se vão movimentar e para que seja criada uma regulamentação, essa regulamentação pode e deve ser objeto de debate nesta Casa. Mas nós já estamos habituados que o Governo e o Partido Socialista remetem sempre a regulamentação para o seu quintal. Relativamente à questão dos painéis de avaliadores,
Sr. Secretário também tentou passar pelos pingos da chuva. Mas, se bem se lembra, no estudo que dá consequência a este diploma hoje aqui em discussão, está escrito na página 50 uma coisa que desmente aquilo que o Sr. Secretário acabou de dizer. Na página 50 diz assim: reduzida formalização do sistema de avaliação. Eu não tive tempo de ler as 200 páginas, mas fui ao índice e tudo o que dizia avaliação, fui lá buscar. Então o que é que dizem os estudiosos que fizeram o estudo para o Governo Regional? A mesma sobreposição dificulta a formalização de um sistema de avaliação que permita, por um lado, definir metas e indicadores do plano que facilitem o processo de monitorização e, por outro lado, criar procedimentos rigorosos de avaliação dos projetos, desde a fase inicial da candidatura até ao término das iniciativas. Neste domínio, a existência de um grupo de investigadores externos com a responsabilidade de apoiar o processo de avaliação das candidaturas e de acompanhar a componente científica de projetos aprovados seria benéfica. Nós não tínhamos conhecimento do estudo, porque, como o Sr. Secretário Regional referiu há pouco, tivemos conhecimento do estudo há uma hora atrás e as propostas entraram esta manhã. Mas não é muito difícil perceber que um painel de avaliadores é fundamental para o bom funcionamento de um sistema e para um bom funcionamento das candidaturas, da boa avaliação das candidaturas aos eixos previstos neste diploma. Mas o Sr. Secretário diz que temos um júri. Atualmente já temos um júri. Pois temos, Sr. Secretário, diz aqui, o processo de avaliação pode envolver a colaboração de especialistas externos de reconhecimento, de reconhecido mérito técnico ou científico, conforme disposto na regulamentação que aprova uma das medidas ou despacho de abertura de concurso. Mas, imediatamente acima, no artigo 8º, na comissão de análise, diz que compete à comissão de análise verificar a admissibilidade das candidaturas, elaborar o relatório de análise e formular a proposta de decisão para a concessão de financiamento. Nos casos em que o processo envolva um júri externo, nos casos em que envolva, ou seja, não envolve sempre, caberá à comissão de análise elaborar um relatório de síntese das avaliações efetuadas pelos membros do júri, etc, etc, etc. Ó, Sr. Secretário, a equipa que fez o tal estudo olhou para este regulamento que os senhores tinham aprovado em resolução do Conselho de Governo e chegou à conclusão que eu li há bocadinho, ou seja, que a avaliação é muito fraquinha. Aliás, quando chegamos um pouco mais abaixo, diz-se assim: baixa seletividade, estou a ler o estudo encomendado pelo Governo Regional, baixa seletividade no processo de aprovação das candidaturas. E diz aqui: da análise realizada à execução física, foi possível constatar a elevada taxa de aprovação das candidaturas apresentadas ao plano, o que parece apontar para uma baixa seletividade do sistema de incentivos e para a limitada competição entre os eventuais beneficiários das suas medidas. Olhe, nós por acaso adivinhamos, mas também não era preciso ir muito longe. Basta olhar para o site da Fundação da Ciência e Tecnologia para se perceber que para a avaliação e seleção, e vou só olhar para o caso da formação avançada em investigação científica, já não vou falar dos projetos de investigação científica e tecnológica, vou só falar para a questão da formação dos, neste caso, internos doutorados. Avaliação e seleção, o que é que está aqui dito? Diz assim: a avaliação das candidaturas será efetuada por um painel de avaliadores convidado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia. Sempre, não é quando o júri entende, é sempre. Pretende-se privilegiar o pendor aplicado da investigação e o seu contributo para redes de conhecimento interdisciplinares, internacionais e do seu caráter inovador. Em propostas de especial complexidade, como é a ciência e a tecnologia, nós colocarmos um júri da administração regional, por mais competente que seja, que certamente é, eu gostava de saber como é que se descobre se as candidaturas e os projetos têm muita ciência e muita inovação. quando os parceiros, ou melhor, quando o júri que avalia essas candidaturas são pessoas competentes naturalmente, mas que do ponto de vista científico e técnico não estão habilitados para fazer essa avaliação. Aliás, acho que é redutor para a ciência e para a tecnologia não criar um painel de avaliadores sempre para que se garanta, para além de tudo mais, também transparência. Obrigado.
Muito bem.
Senhor Secretário Regional, tem a palavra.
O meu senhor deputado sabe, eu também gosto de praia, mas não é dessa. E o Governo Regional entende duas coisas face às afirmações do senhor deputado. Em primeiro lugar, hoje em dia já existem peritos nas candidaturas e nos processos que têm a importância científica que relevou nas suas afirmações e, por isso, nós entendemos que hoje em dia estão criadas todas as condições de transparência e que elas podem ser reforçadas no futuro perante um instrumento que também é mais abrangente. E, portanto, não há nada hoje nas candidaturas que são feitas, e são muitas candidaturas feitas, só para lhe dar um exemplo, em 2008 e em 2009 nós tivemos 16 bolsas de pós-doutoramento, 17 de doutoramento, 67 bolsas de iniciação à investigação científica. E, portanto, não houve nenhuma reclamação, nem poderia deixar de o haver, que não fosse tida ou contemplada por esse júri que se junta sempre a peritos nacionais. O que há aqui é outra coisa. Há processos ligados a regulamentos mais simples que não exigem essa participação. E também há outra coisa que nos permite dizer que a transparência do nosso modelo é grande. Sempre que é preciso novos peritos, nós não estamos a contar só com um painel fixo. Vamos buscá-los consoante o objeto da candidatura ou dos regulamentos em causa. E nós entendemos que é desta maneira que até diversificamos a quantidade e a qualidade daqueles peritos que podem participar nos processos de seleção dos projetos e dando também maior transparência e até maior equidade a esta situação. Perante essas dúvidas, nós o que afirmamos é que este processo em que já temos experiência, com os apoios aos projetos de investigação científica nos Açores, sobretudo com os apoios que são dados em matérias de bolsas de pós-doutoramento, de doutoramento, de bolsas de iniciação à investigação científica, nós agora o que temos é uma situação muito mais clarificada do que a situação anterior em que isso era feito através de uma resolução e que seguiam regulamentos que não foram até agora beliscados, mas nós temos agora uma arquitetura jurídica que vai ser seguida de um novo diploma, do diploma regulamentar, e portanto não é uma resolução seguida de um despacho normativo e que dá garantias de total transparência e de responsabilidade efetiva dessa regulamentação. E é por isso que nós entendemos que não estamos a usurpar as competências do Governo, nem estamos a beliscar a validade deste diploma.
Senhor Deputado Jorge Macedo, tem a palavra.
Senhor Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, essa será certamente, na generalidade, a última intervenção, mas para contrariar aquilo que o Sr. Secretário Regional da Ciência, Tecnologia e Equipamentos aqui referiu. O Sr. Secretário, as suas palavras hoje aqui são desmentidas pelo estudo que o senhor mandou a fazer. As suas palavras, quando o senhor diz que já temos muita experiência, pois já têm, só que o estudo que o senhor mandou fazer diz assim: baixa seletividade no processo da aprovação das candidaturas. Ou seja, a experiência que tem é aprova tudo. O estudo que aqui o Sr. Secretário nos fez chegar há uma hora atrás, ou há duas horas atrás, diz que a avaliação é fraca. Não vou voltar a ler e a citar o estudo, mas que a avaliação é fraca. Mas o Sr. Secretário diz, não, mas nós já temos um júri.
Sr. Deputado, não tem um júri sempre, tem um júri às vezes. Tem um júri às vezes. Mas eu vou mais longe. Diga-me uma coisa, como é que a administração, Sr. Secretário, peço desculpa, Sr. Secretário, diga-me uma coisa, como é que a administração regional avalia, e estou a ler, a regulamentação aprovada em Conselho de Governo, que está neste momento até hoje em vigor, o diploma que foi aprovado em Conselho de Governo, que diz assim, critérios de avaliação, artigo número 11, isso é um diploma do Governo Regional. Sem prejuízo de outros que venham a ser definidos em edital, são considerados como critérios de avaliação das candidaturas, a linha A, o mérito científico e a originalidade do projeto face ao state of art. Não é preciso painel de avaliadores. É a administração regional que diz se deve aprovar ou se não deve aprovar a candidatura. Por aqui se percebe perfeitamente que o governo, em primeiro lugar, não quer trazer a esta casa a regulamentação. E, em segundo lugar, não quer de maneira nenhuma ser obrigado a ter um painel de avaliadores que garanta qualidade científica e tecnológica na apreciação das candidaturas e, volto a repetir, transparência. A ciência e tecnologia pode ser a sua praia, mas não pode ser o seu quintal.
Muito bem.
Sr. Secretário Regional da Ciência, Tecnologia e Equipamento, está a palavra.
Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, é só mais uma afirmação para deixar claro que o Governo Regional não tem, não teve nenhum receio na aprovação das candidaturas que tem feito até agora. O que esse estudo diz, e o estudo não tem que ser o missal da íntegra do Governo, deve ser aproveitado, o que esse estudo tem é exatamente a ideia de que a seletividade levada à letra, nas palavras do Sr. Deputado Jorge Macedo, significava que era bom era se houvesse muita gente excluída dos concursos. E, portanto, não foi essa nem essa a intenção de exclusão. Ou seja, a sua seletividade, nas palavras que bebeu do estudo, é que seria mais rigoroso se tivesse havido exclusões de candidaturas, porque até disse que todas são aceites. Não é verdade. Há um regulamento e há editais, e o que há é outra coisa que o Sr. Deputado não disse, é que o mérito científico do chamado estado da arte dos problemas não é avaliado pelo júri de funcionários públicos, é avaliado exatamente pelo chamamento que esse júri faz a peritos especializados na área, porque não devia estar a pensar que se houvesse um estudo ou se houvesse uma candidatura para um pós-doutoramento ou um doutoramento, que era um indivíduo licenciado que iria avaliar essa candidatura e o mérito desse projeto. Naturalmente não estava a pensar nisso, nem obviamente a administração regional estaria minimamente inconsciente ao avançar para coisa dessa natureza. Ou seja, cada caso com a sua questão. Ou seja, os editais são claros, os regulamentos são claros e o júri tem todas as possibilidades e os instrumentos para chamar aquilo que os senhores chamam um painel de peritos. Mas isso não é nenhuma novidade, porque isso sempre foi feito.
Creio não haver mais intervenções. Assim sendo, senhoras e senhores deputados, vamos passar à votação. Neste caso, votação na generalidade. As senhoras e os seus deputados que concordam, façam favor de se manterem como se encontram. Os seus deputados que se abstêm, façam favor de se sentar.
Na generalidade, a proposta foi aprovada com 29 votos a favor do PS, 4 do CDS-PP, 2 do Bloco de Esquerda, 1 do PCP e 17 abstenções do PSD.
Vamos passar à especialidade. Não sei se há para já alguma intervenção. Eu coloco à consideração da Câmara, pelo facto de não serem objeto de qualquer proposta de alteração, se posso votar em conjunto os artigos 1º a 6º, inclusive, do diploma. Assim sendo, assim o farei. As senhoras e os seus deputados concordam, façam favor de se manterem como se encontram.
Os artigos anunciados foram aprovados por unanimidade.
Vamos votar agora a proposta de aditamento número 3 ao artigo 7º, apresentada pelo PSD. As senhoras e os seus deputados concordam, façam o favor de se manterem como se encontram. As senhoras e os seus deputados que discordam, façam o favor de se sentar.
A proposta de alteração apresentada foi rejeitada com 29 votos contra do PS, 17 a favor do PSD, 5 do CDS-PP, 2 do Bloco de Esquerda e 1 do PCP.
Vamos votar agora o artigo 7º do diploma. As senhoras e os seus deputados que concordam, façam o favor de se manterem como se encontram. As senhoras e os seus deputados que se abstêm, façam o favor de se sentar. Os seus deputados que discordam, façam o favor de se sentar.
O artigo anunciado foi aprovado com 29 votos a favor do PS, 1 do PCP, 17 contra do PSD, 5 abstenções do CDS-PP e 2 do Bloco de Esquerda.
Vamos votar agora a proposta de aditamento do artigo 7º-A, apresentada pelo PSD. Aliás, escuso dizer a partir de agora que é o PSD, porque é o único que apresentou propostas de alteração. As senhoras e os seus deputados concordam, façam favor de se manterem como se encontram. As senhoras e os seus deputados que discordam, façam favor de se sentar.
A proposta de alteração apresentada foi rejeitada com 29 votos contra do PS, 16 a favor do PSD, 5 do CDS-PP, 2 do Bloco de Esquerda e 1 do PCP.
Senhoras e senhores deputados, do artigo 8º ao artigo 24º, inclusive, não existem quaisquer propostas de alteração. Posso colocar à votação em conjunto? Assim vou fazer. As senhoras e os seus deputados que concordam, façam favor de se manterem como se encontram.
Os artigos anunciados foram aprovados por unanimidade.
Vamos votar agora uma proposta de aditamento do artigo 24º-A. As senhoras e os seus deputados que concordam, façam favor de se manterem como se encontram. As senhoras e os seus deputados que discordam, façam favor de se sentar.
A proposta de alteração apresentada foi rejeitada com 29 votos contra do PS, 15 a favor do PSD, 5 do CDS-PP, 2 do Bloco de Esquerda e 1 do PCP.
Vamos votar agora a proposta de alteração para o artigo 25º. As senhoras e os seus deputados concordam, façam favor de se manterem como se encontram. As senhoras e os seus deputados que discordam, façam favor de se sentar.
A proposta de alteração apresentada foi rejeitada com 29 votos contra do PS, 15 a favor do PSD, 5 do CDS-PP, 2 do Bloco de Esquerda e 1 do PCP.
Vamos votar agora o artigo 25º da proposta. As senhoras e os seus deputados concordam, façam favor de se manterem como se encontram. As senhoras e os seus deputados que se abstêm, façam favor de sentar. As senhoras e os seus deputados que discordam, façam favor de sentar.
O artigo anunciado foi aprovado com 29 votos a favor do PS, 15 contra do PSD, 5 abstenções do CDS-PP, 2 do Bloco de Esquerda e 1 do PCP.
Vou colocar à votação em conjunto os artigos 26º e 27º, que não são objeto de qualquer proposta de alteração. As senhoras e os seus deputados concordam, façam favor de se manterem como se encontram.
Os artigos anunciados foram aprovados por unanimidade.
Votação final global. As senhoras e os seus deputados que concordam, façam favor de se manterem como se encontram. Votação final global. As senhoras e os seus deputados que concordam, façam favor de se manterem como se encontram. Bem parecia que havia aqui. As senhoras e os seus deputados que discordam, façam favor de se sentar. As senhoras e os seus deputados que se abstêm, façam favor de se sentar.
Em votação final global, o diploma foi aprovado com 29 votos a favor do PS, 5 do CDS-PP, 2 do Bloco de Esquerda, 1 do PCP e 15 abstenções do PSD.
Sr. Deputado Berto Messias, para uma interpelação, presumo.
Sim, senhor, Sr. Presidente, para pedir um intervalo regimental de meia hora.
É regimental, Sr. Deputado. Face à hora que nos encontramos, vamos terminar os nossos trabalhos de hoje por aqui. Retomamos amanhã às 10 horas da manhã com agenda. Muito boa noite, bom jantar e até amanhã.